Bem-vindos a mais uma edição de Conversas que não interessam a ninguém, com Alexandre Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Cá estamos mais uma vez para uma hora de conversas que não interessam efetivamente a ninguém. Mas vamos começar por um tema que me parece ser importante, até socialmente discutível e fraturante, que é a eutanásia. O que é que vocês acham sobre isto?
Olha, eu se me permites, e passando à frente da Alexandre...
Não acho bem. Primeiro as senhoras.
Respeito. A antiguidade.
É um ato cavalheiresco.
E é por isso que falo primeiro. Eutanásia é uma questão que a mim me diz muito, porque todos os dias a minha mãe pergunta.
Uhum.
E eu todos os dias tento explicar que, de facto, a eutanásia é qualquer coisa em tudo diversa daquilo que as pessoas julgam e conversam a propósito de. Terceira vez que a lei passa, terceira vez que estamos nesta condição. Há quem proponha pela segunda vez um referendo, ou seja, dá-me ideia que ninguém está muito interessado em mexer neste assunto. É um assunto complicado.
É muito complexo.
Nós sabemos que, de facto, é uma circunstância que atende a todos, mas ao mesmo tempo não.
Sim, mas também não é uma obrigatoriedade e, portanto, eu acho que há algumas pessoas que querem fazer crer que isto é uma obrigação. Não é uma obrigação.
Essa é a preocupação da minha mãe. A preocupação da minha mãe é um bocado assim, mas quando será que alguém decide? Claro que não está a pensar em nós, mas alguém decide,
claro,
por ela. Mas se é um suicídio, é outra coisa. Quando ela se mata, suicida-se. Estou convencido que ninguém se suicida estando...
Bem.
Juízo, portanto, ninguém o faz, digamos assim, nesse sentido.
Claro.
Ou então é um assassinato, e isso aí já é interpretado por terceiros, não é?
Sim, isto eu acho que tem que estar sempre muito bem definido, porque senão nem os médicos querem dar esse passo, nem os doentes, a maioria deles também não querem dar esse passo, nem ninguém quer dar este passo, não é? Isto é uma coisa que tem que estar muito, muito objetivamente, muito bem definida, e de facto concordo convosco, contigo, Jorge.
Eu ainda não disse nada.
Acho que há aqui, não, disseste há bocadinho uma coisa que eu também concordo, que tem que ver com o facto das pessoas... provavelmente ainda não terem percebido, a maioria delas, o que é efetivamente a eutanásia, no sentido de que dá liberdade à pessoa doente de escolher como quer ter o seu fim.
Eu sinceramente acredito que hajam casos em que as pessoas preferiam acabar com a vida do que estar a sofrer.
Sim, é verdade, e portanto, dando essa possibilidade, eu acho que, e fazendo com que a população, no fim de contas, também percebesse isso, eu acho que poderia haver aqui uma sensibilidade maior até para este assunto, porque geralmente as pessoas olham para os nossos hospitais e veem como as pessoas de idade e doentes muitas vezes são deixadas nos hospitais perfeitamente abandonadas pelos seus familiares, enfim, por razões várias. E eu acho que esses exemplos mais, alguma... também decadência moral que por vezes ocorre na nossa sociedade, de maus-tratos a idosos e tudo, eu acho que isso tudo junto provoca algum sentido de insegurança e de não percepção do que se pretende com a eutanásia, que no fundo se pretende é proteger as pessoas e os direitos das pessoas e não dar liberdade a terceiros de fazerem o que quiserem com as pessoas mais frágeis, enfim, que estão, enfim, com vontade de pôr termo à sua vida, não por...
Não, por acaso aqui há uma coisa que me preocupa, que é quem faz. Porque eu posso ter vontade de morrer e posso expressá-la e posso pôr escrito ou à frente de algum advogado e testemunhas, etc. e tal. Mas depois tem que ser alguém a fazer, não é? Alguém, ou então a colocar-me lá uma coisa qualquer para ser eu próprio a fazê-lo. Mas se isso tiver que ser feito por uma terceira pessoa, os médicos realmente acabam por ter alguma razão, porque em função do seu juramento de Hipócrates, eles juraram defender a vida e não provocar a morte.
É a questão do aborto também, isso é uma questão recorrente.
Claro.
Sim, claro, exatamente. O que me parece é que depois, se isto for para frente, como eu espero, Eu sou a favor de que as pessoas em estado terminal, em que tenham doenças incuráveis, possam pôr fim à vida. Já vi muito sofrimento, já assisti a muito sofrimento para poder ter e falar com propriedade deste assunto. E, portanto, parece-me que isto é uma prerrogativa...
É uma questão de direitos humanos, não é?
É, que me parece óbvia e natural. E nessa circunstância, julgo que a questão mais complexa é, no fundo, a quem não tiver a possibilidade de o fazer a si próprio, haver uma terceira pessoa. Eu acho que vamos ter uma de duas, ou ambas, se calhar, situações. Vamos ter pessoas que se vão recusar a fazê-lo, nomeadamente médicos ou enfermeiros, etc. e tal, e depois vamos ter os alpinistas do costume que vão ganhar dinheiro, imenso dinheiro, com esta situação, a matar pessoas, não é? De forma legal, que é sempre uma coisa muito discutível, não é? E, portanto, e concordo contigo, Alexandre, porque é tudo uma questão de regulação e espero que isto seja muito bem regulamentado para que depois não permita este tipo de atitudes mais e comportamentos mais usurpadores de uma situação que me parece ter que haver muito respeito e termos que respeitar quem quer e quem faz, se for o caso.
Mas isso com o aborto aconteceu exatamente a mesma coisa, não nos podemos esquecer, nós temos saúde pública, nós vivemos num país onde, de facto, o peso da saúde pública é muito grande, uhum. Nós sabíamos que, de facto, os abortos eram feitos de forma clandestina, uhum. Sem nenhum nível de condições, quem tinha condições financeiras ia à Espanha fazê-lo.
Sim, sim.
O que acontece é que nós notamos em Portugal que aumentou muito o número de abortos, inicialmente, porque eles, digamos assim, foram trazidos para o sistema, mas depois o número acaba por ser estável. De qualquer modo, eu gostava de dizer o seguinte, relativamente a esta questão, é notório que os portugueses têm muito pouco respeito pela vida, mas têm ainda menos respeito pela morte.
Então?
De facto, não, porque a questão da vida está consagrada milenarmente, mas a questão da morte não. E é disso que nós estamos neste momento a tratar. Estamos a tratar da dignidade da morte. Por exemplo,
nós não tratamos da dignidade da vida que fará da morte.
Opa, pronto, mas, quer dizer, mas é um assunto, a dignidade da vida é um assunto que está consagrado há milhares de anos em todos os livros sagrados e está consagrado em toda a lei, o direito à vida, o direito a ter uma vida condigna e por aí fora, mas nós estamos neste momento a falar na questão da morte, não é? São coisas distintas. Ou não.
Eu acho que uma é a decorrência da outra, não é? Se não estiveres vivo não podes morrer.
Pois, do ponto de vista do ponto de vista da filosofia, que é, no fundo, a base de toda a matemática, de per si, a pessoa que morre não está presente, digamos, não é? Portanto, é sempre uma questão que acontece em vida. Agora, é preciso também fazer uma leitura política disto, ou seja, socialmente também é aceito que o suicídio, que a morte em si não, acaba por não ser útil, digamos assim. Quando acontece de forma não natural. Naturalmente, que há outras condições aqui que têm que ser agregadas. A condição dos médicos. Os médicos poderão dizer que não estão interessados em praticar estes atos, mas isto leva-nos a outras questões que se põem todos os dias nos hospitais. Qual é a responsabilidade do médico, até que ponto é que a postura do médico é ética quando admite dar uma transfusão de sangue a uma pessoa que se lhe apresenta com um documento em que diz que não quer fazer uma transfusão?
Uhum.
Aqui coloca-nos uma outra questão, que é a pessoa, a partir do momento em que entra no sistema, neste caso o sistema de saúde pública, faz parte, digamos assim, daquilo que é a responsabilidade ou o desafio da própria saúde pública, salvar o doente, manter o doente vivo, e eu penso que a única prerrogativa que deve haver é o doente dizer, não quero ir para o hospital. Mas isto é uma questão muito particular e própria, ou seja, admito sim que possa haver um documento, ainda que sempre autenticado, em que a pessoa diz, o cidadão diz, não quero ir para o hospital. Agora, a partir do momento que entra no hospital, coloca dilemas éticos, morais e humanos ao médico, ao enfermeiro e ao próprio administrador hospitalar. E isto é uma questão que se coloca todos os dias, que é haver pessoas que chegam ao hospital e entram no sistema, mas que a meia dizem, bem, mas atenção que eu não quero ser salvo, porque eu não quero levar uma transfusão de sangue. E eu acho que este é um debate que também tem que ser feito.
Eu acho que todos os debates têm de ser feitos, Paulo, independentemente de ser em relação ao sangue, ou ser em relação à vida, ou ser em relação ao aborto.
Não, mas é que este acontece todos os dias.
Sim, sim, claro, claro, claro.
Isso acontece
sim, mas também isso também tem que ver, uma grande parte dos casos também tem que ver com uma questão religiosa, não é?
Não, são quase
Jeová
todos,
não aceitam essas transfusões, não é? Por uma questão religiosa. Eu já soube de casos de crianças que necessitavam de uma transfusão de sangue e não foram permitidas pelos pais.
Mas isso, talvez lá atrás. Hoje em dia, cabe ao médico decidir. Muito mais.
Pois. Mas eu acho bem, se calhar, a certa altura, Paulo, a certa altura, como é que tu vais deixar uma criança morrer apenas porque os pais, por uma questão religiosa, não querem que façam?
Se fosse médico, não o faria.
Pois?
A partir do momento em que entra no sistema, que é de minha responsabilidade, eu salvaria a criança. Entendo, respeito, mas então, obrigado. Mas depois passa outra questão, que é da obrigatoriedade de socorrer à vítima, ou seja, que essa sim consagrada na lei. Se eu sei que alguém está doente e não leva essa pessoa para o hospital, a lei diz que eu sou punido, ou seja, não ajudei a vítima, eu sou punido, e muito bem. Portanto, acho que é muito complexo, e no dia a dia o desafio que se põe aos médicos tem que ser levado à sério. É por isso que eles agora lá no Garcia da Horta...
Aos médicos e à sociedade em geral.
Sim, mas aos médicos, principalmente no Garcia da Horta, eles disseram, pá, nós não temos condições. Não temos condições. Portanto, nós, a partir deste momento... de algum modo queremos libertar deste ónus, que é sem condições nós não conseguimos salvar as pessoas. E já agora eu introduzi um outro tema, que é o seguinte, e que está muito relacionado, quer do ponto de vista da doença em si, em geral, ou seja, da condição anímica, quer do ponto de vista muitas vezes daquilo que sucede após isso, que é a questão da saúde mental. Nós neste momento vemos que claramente Portugal está a ver a questão da saúde mental por um prisma, que é o prisma da doença mental.
Uhum.
Qual é aqui a grande diferença de uma forma muito simples? Nós sabemos que, por exemplo, o dinheiro que vem agora do PRR para a saúde mental, vem essencialmente para atender à doença mental. A saúde mental está muito preocupada com a promoção da saúde mental, com a prevenção e com a própria literacia. E o que nós vemos é que neste momento o dinheiro que aí vem, naturalmente, mas eu diria que uma questão não pode excluir a outra, o dinheiro que aí vem, e vem bastante dinheiro, está muito orientado para a doença mental, ou seja, para o tratamento da doença em si, com a criação, e vem digamos, de unidades de proximidade de saúde mental, ou seja, a pessoa que tem doença mental, neste momento, ou recorre à clínica privada, ou então vê-se na necessidade de ir para grandes unidades, portanto, hospitais de doenças psiquiátricas, que tratam doenças psiquiátricas. E isso causa, de facto, embaraço. De facto, hoje em dia nós sabemos que a saúde, assim como a segurança, deve ser de proximidade. E é com grande tristeza que eu vejo isto. Não o investimento no tratamento, mas o desinvestimento na questão da promoção e da prevenção.
Olha, mas como é que se pode fazer a prevenção de uma doença mental? Através dos sintomas, julgo eu, não é? Não consigo perceber. Uma dor é uma dor e isso consegue-se avaliar bem. Em relação às doenças mentais, eu não estou muito seguro, se queres que diga. Eu não estou a ironizar e muito menos a brincar com este assunto, mas não consigo perceber de que forma é que eu, que acabo de ser, não é, o portador dessa...
Já tínhamos falado sobre isso hoje. Mas a prevenção, falar sobre isto na tua questão mental.
Ai, eu agora fiquei preocupado. Mas se é isso, para já ainda estou bem, julgo eu.
Não, repare,
como é que eu consigo perceber que não estou muito bem do ponto de vista mental? Ou isto é apenas para esclarecer os nossos ouvintes sobre essas questões, porque eu sinceramente não tenho alguma dificuldade. Quando falas em prevenção, surge-me precisamente isso. Então, se eu estou doente mentalmente, será que eu vou admitir primeiro que tenho essa doença ou que tenho esses sintomas e vou transmiti-los a terceiros? A quem? Que os consiga então, perceber.
Não se pega. Pois, mas de qualquer forma...
Estás a salvo.
Do meu ponto de vista, é preciso fazermos aqui uma leitura que passa quando dizes como é que eu consigo, olha, falar sobre o assunto que estamos aqui a fazer neste momento, ajuda. ajuda. Em primeiro lugar, para as pessoas perceberem que estamos a falar de algo que está perfeitamente inserido naquilo que é a saúde, digamos assim, os cuidados de saúde.
Está normalizado.
Isso. Não, é, claro que aqui e acolá vamos vendo que há alguns cancelamentos que eu acho... Isso tem muito a ver com a cultura e com a sociedade, e nós cancelarmos algumas questões, como por exemplo, repara, socialmente, uma pessoa que bebe uns copos e que bebe demais e tal, as pessoas não alinham isso a qualquer coisa que pode generar ou pode ser mesmo resultado de qualquer coisa como próximo de um desequilíbrio de saúde mental.
Pois, é exatamente isso. Como é que as pessoas vão conseguir diagnosticar-se?
Se for o consumo, por exemplo, de drogas pesadas, já toda a gente sabe que é um problema de saúde mental. Ou melhor, que é psico-biosocial. Não é possível estarmos a separar essas coisas. Mas há aqui uma questão que de algum modo responde à tua pergunta. É que a maior parte das doenças, não estou a falar do foro neurológico, das doenças relacionadas com questão mental, são doenças comportamentais. Portanto, não é qualquer coisa que está dentro de ti que te vai corroendo. É claro que sim, é qualquer coisa que demora tempo a surgir e a revelar-se, mas são comportamentais, portanto...
Olha, se eu for avaliar a coisa por aí, Paulo, devo-te dizer que metade deste país devia estar internado.
O internamento não é considerado solução de primeira linha, jamais.
Sim, ou pelo menos confinado. Ou isolado do mundo exterior.
Mas eu também acho que quem vai à noite ou com quem está a ver socialmente, se torna uma coisa recorrente, que bebe demais, eu acho que isso também é um indicador, não é?
Pode
não
ser tanto. Socialmente não é considerado.
Não é considerado, mas olha que eu já vi pessoas socialmente desequilibradas a beber e de forma recorrente e que depois mais tarde se veio a verificar que estavam com problemas, tinham sido diagnosticados problemas, enfim, de natureza vária.
Não tenho.
Portanto, isto, mais do que quem está nessa situação, se calhar as pessoas, porque está nessa situação, geralmente quando se recorre a outros expedientes de bebida, de drogas,
funciona como uma fuga,
certo? É uma fuga, e portanto, não, ou então muitas vezes nem sequer considera que está assim tão mal quanto isso. Se calhar são as pessoas que estão próximas
isso.
Que, claro, que têm que estar mais atentas e chamar a atenção e procurar uma ajuda nesses casos.
Pode ser feita.
Mas eu estou aqui precisamente, desculpem.
O isolamento social é fator de desequilíbrio.
Eu estou precisamente aqui a debater a questão da prevenção. Não estou a pôr em causa a enorme quantidade de pessoas que sofrem de perturbações mentais, sejam elas quais forem.
Em Portugal é elevadíssimo o número.
E eu acho que no resto do mundo também, e por aquilo que se vê, desculpa, eu acho que nem estamos assim tão mal como isso. Bom, mas apesar de tudo, é exatamente essa questão que eu estou a debater. Como se pode prevenir? Eu tenho alguma dificuldade, e vocês não foram ainda muito claros nem objetivos nessa explicação, nessa justificação.
Mas eu posso.
Porque eu não consigo perceber como é que se pode diagnosticar isso. Vamos começar o quê? A ser polícias uns dos outros?
Diagnosticar é outra coisa. Diagnosticar é outra coisa.
E no dia, em que eu souber que tu, Paulo, vais para os copos todos os dias, que tens uma perturbação mental, por amor de Deus.
E depois vou
alertar as autoridades a dizer, olha, Paulo Vieira de Castro vai para os copos todos os dias e, portanto, tem um problema qualquer.
A prevenção não passa por aí, passa essencialmente por haver uma maior literacia relativamente a estes assuntos.
Sim, mas é uma questão de consciência, Paulo. E como é que eu tomo consciência de que tenho um problema mental? É essa a questão. Eu consigo identificá-la, dói-me o braço, logo...
É uma questão técnica, não tem a ver connosco. Agora, comportamentalmente, qualquer um de nós percebe que há pessoas que estão com desequilíbrio. Porque se isolam socialmente, porque não têm interesse por nada, porque estão apáticas, porque não se levantam, ou quando se levantam o fazem sem grandes interesses. E aqui há uma questão muito importante, e nada contra quem toma medicamentos, nada contra, mas digo mesmo nada contra. O facto de nós sermos o grande consumidor europeu de ansiolíticos e calmantes significa que nós temos um desequilíbrio em termos de saúde mental, senão não tomaríamos pastilhas. Aqui o problema que se coloca é: nós estamos a falar de doenças que, na maior parte dos casos, não têm cura. tu podes conseguir o equilíbrio, e para conseguires o equilíbrio precisas muitas vezes que te ajudem. As pastilhas podem ser uma forma que te ajudam a levantar, mas o que nós vemos depois é que há uma certa habituação e as pessoas tomam durante toda a vida pastilhas para dormir, pastilhas, agora chamam-se relaxantes musculares, no meu tempo eram calmantes, para ser, há muitos anos.
Sim, mas também tomas para... Também tomas para a tensão arterial e, portanto, e tomas toda a vida.
Eu não tomo nada, atenção, eu não tomo. Não tomo.
Pois, já fui várias vezes. Precisavas tomar.
Se calhar sim. Mas a forma como se receita hoje em dia esse tipo de medicamentos mete mal a minha pressão. Mas eu não tenho nada contra as grandes farmacêuticas.
Não tens tensão arterial, portanto. Se não tens tensão arterial, é um bocado complicado.
Acho que a mudança do nome para relaxantes musculares em vez de calmantes é uma forma de retirar algum estigma do próprio medicamento, não é? A pessoa dizer, ah, eu estou a tomar...
uma coisa para malucos.
É isso, é isso, é isso. Não, não, estou a tomar um relaxante muscular, ando muito tensa. Pá.
Mas olha, eu sou contra isso por uma razão simples. Nós temos grandes nomes da literatura, da música, grandes intelectuais, a quem... Repara, se tu tivesses prescrito ao Kafka, ainda que fossem relaxantes musculares, ou ao Chopin, calmantes, nós nunca teríamos tido também a obra, não é? Portanto, eu entendo que sim, que as pessoas precisam de viver a sua dose de loucura. Agora, quando isso se torna patológico, ou seja, é qualquer coisa que as pessoas consigam controlar, depois todos nós precisamos de ajuda, seja o padre, sejam os pais, seja quem for, não estamos a falar de solução, nenhuma solução definitiva, mas acho que todos podemos ajudar uns aos outros.
Olha, e eu digo uma coisa, por acaso há alguém que neste momento até demonstra precisamente o oposto daquilo que estás a afirmar, e que se chamam Rolling Stones, e que iniciaram a semana passada, ou esta semana, não sei muito bem, a sua nova digressão e começaram em Madrid. Eles têm quase 80 anos cada um e drogas e álcool foi coisa que nunca faltam na vidinha deles. Graças a Deus, não se podem queixar.
Temos que pensar que mundo queremos deixar para os Rolling Stones, não é?
E portanto, eles são a prova mais do que evidente e viva de que se calhar nem tudo faz mal, não é? Eu não quero fazer nenhum apelo aqui às drogas nem ao álcool. Mas em termos de longevidade, e provavelmente aquele que faleceu primeiro, curiosamente, era aquele que menos utilizava este tipo de substâncias, portanto, que era o baterista, e nessa perspectiva, isto deve-nos fazer refletir sobre a utilização não abusiva de determinadas substâncias, entre as quais os relaxantes musculares.
Entre os 100 concertos que eu acho que toda a gente tem de ver, os Rolling Stones estão entre eles.
Exatamente.
Claro.
E ainda mais agora com 80 anos, não é? Ou quase, ou perto disso.
Eu ontem, Alexandre, não sei se ias falar, mas agora não te esqueças do
que ias a dizer. Não, não, não,
é que eu esqueço, eu sou mais velho. Eu sou mais velho, portanto vou dizer antes que me esqueça. Antes que me esqueça.
Podemos apontar aí alguma perturbação do ponto de vista mental.
A propósito disso, lembrar que o Nikkei tem 65, 66, 67.
Sim, mas ainda é um jovem.
E de facto, apesar de toda tudo que lhe aconteceu na vida, ainda há 8 dias de um filho, ele continua a dar concertos absolutamente fantásticos, épicos. De facto, todos os músicos que eram da idade dele notava-se o peso da idade e o peso do instrumento. Por exemplo, o baixista é quase que já está a tocar no chão. De facto, há pessoas que melhoram com a idade. Eu vi os Rolling Stones a última vez que eles cá vieram. Eu não direi que melhoram com a idade, no caso dos Rolling Stones, porque eles de facto já não têm idade, o Nick Cave tem. Os Stones, quando vieram cá, já não me recordo em que ano foi, se foi 2012 ou 2013, não me recordo porque estou velho. Eles se calhar recordam-se, não sei, se calhar como falta é a vida deles. Apareceu a dada altura o Bruce Springsteen no meio deles e eu achei que estava a mais. Mas eu também tinha gosto, e será também um dos 100 concertos a ver antes de morrer. Eu tinha gosto de ver o Bruce Springsteen, mas no meio dos Rolling Stones, eu acho que se esbate. O que significa que a idade, neste caso, e em alguns casos, não estou a falar na generalidade, a idade, nestes casos surpreendentes, de facto, não tem qualquer peso.
Sim, sim. E não só. E eu acho que é preciso dar-lhes mérito de eles conseguirem sobreviver neste mundo em constante evolução, em todos os mínimos, eles conseguirem ainda permanecer ativos e continuarem a mobilizar pessoas.
Quer através das vendas dos discos, quer dos concertos. Mais novos, não é?
Exatamente.
Sim. Ontem vi-se isso, aliás, é curioso que tem vindo a acontecer com maior regularidade. É curioso, tu vês os filhos dos teus amigos mais velhos, nestes mesmos espetáculos, sendo que muitos deles têm idade para ser meus netos.
Claro.
Porque eu tenho amigos mais velhos que têm filhos novos.
Já são avós.
E de facto o que acontece é que há transversalidade em alguns nomes.
E esses é que permanecem e esses é que ficam para a história, já reparaste?
Agora, acho que o espetáculo de Nick Cave é para ver sentado, pá, numa sala de espetáculos com toda a comodidade, porque são demasiadas emoções, pá, é muita gente em cima do palco, e se tu quiseres ver cada um deles tem dificuldade. Eu fiquei logo no início.
Levaste óculos,
junto ao palco. Junto ao palco. E de facto, estive com muita atenção a ver o exercício de cada um dos músicos. Tem pessoas novas nas teclas, tem uma rapariga nova nas teclas. O coro são três pessoas de peso, nota-se claramente que vem do Godspell.
Claro.
E isso muitas vezes faz a diferença, ou seja, às vezes o Nick Cave em 2017 e vezes hoje, eu diria que cresceu mesmo enquanto músico, enquanto cantor. Versões de músicas antigas muito mais bem conseguidas e todos eles músicos excepcionais, todos eles músicos excepcionais.
Uhum. Geralmente não costumam a brincar. Não, e eu voltava um bocadinho atrás da nossa conversa, porque há efetivamente bandas que vão ficar para a história da música de todos os tempos. Estava-me a lembrar dos Rolling Stones, precisamente por isso é que eu disse o que eu disse há pouco, mas estava-me também a lembrar dos U2, a longevidade destas bandas. Elas marcaram uma geração, elas conseguiram marcar várias gerações e continuam e vão continuar, percebes?
Sim, vão continuar a marcar.
Para vocês verem que eu sou velho, eu vi os U2 em 82.
Pois, exatamente, lá em cima,
em Vilar Mouros, né?
Claro, exatamente.
Eu recordo-me que ia muito contente, não era para ver o Zeke and the Bunnymen, embora na altura fosse uma banda simpática, muito menos para ver os Heróis do Mar, tinha muita simpatia, muito embora tivessem perdido com os Panks algum peso pelos Stranglers, ia para ver nomes como o Sun Ra, que hoje em dia está muito desbatido, a orquestra, digamos assim, está muito desbatida, e é para ver Tom Robinson também foi uma das personagens que me vou lá, e é para ver uma série de pessoas que hoje estão esquecidas, ou de algum modo esquecidas, não por mim, mas pelas das pessoas, mas os U2 era uma banda
és muito que mais ninguém tinha ouvido
falar. Nunca ninguém tinha ouvido falar nos U2, portanto era uma coisa... não suscitava grande importância e veja-se o quanto eu estava errado.
Não, também o álbum que fez sucesso não foi o primeiro, e portanto eles devem ter ido apresentar o primeiro álbum e o primeiro álbum não foi aquele mais bem sucedido na história dos U2. E portanto, sim, dificilmente terias conhecido e também não tinhas também conhecimento, não é? Porque naquela altura também, em 82, pouco ou nada se sabia daquilo que acontecia na Grã-Bretanha.
Os U2 tiveram maior impacto a partir do momento em que participaram no Live Aid, não é? E tiveram um impacto internacional muito grande.
Eu acho que os Queen tiveram mais nesse sentido.
Eu sei, mas os Queen já eram conhecidos. Mas
estavam a cair, nesta altura estavam a cair. Reabilitados.
Eles reabilitaram, sim. Mas os U2 foi uma oportunidade para eles para conquistar, inclusive, outros mercados.
Eu até estava aqui a pensar, nós temos pelo menos um nome, não? Poderíamos, eventualmente, aqui nem cá mais, mas eu acho que pelo menos um nome que acaba por ser transversal nos últimos 40 anos. E vocês vão se rir, ou não, e eu rio-me, mas aplaudo, que é o Quim Marreiros. Vocês já pensaram nisso? O Guimarães é um fenómeno social, intergeracional, e continua a sê-lo.
Sim.
E não há muito tempo, estive com um jovem universitário que me disse que a semana da queima das fitas, eu estava à espera do Guimarães. Não estava à espera de mais ninguém, fosse qual fosse o nome. Estavam à espera, ele e os amigos estavam à espera da noite do Guimarães.
Olha, mas eu vi o cartaz desta última queima aqui no Porto e, de facto, tirando o Guimarães, chafava-se pouca gente.
Mas pronto.
Não, mas estou a falar na perspectiva que era fraquinho.
Mas ele acaba por ser um fenómeno social que acompanhou gerações e continua a acompanhar. E enquanto ele tiver saúde, e espero que ele tenha durante muitos anos, um grande amigo nosso, e portanto espero que ele consiga e que ele tenha força suficiente para continuar. Ele é efetivamente um fenómeno social do ponto de vista e cultural em Portugal. E por isso eu posso compará-lo nesta perspectiva a nomes como os Rolling Stones, ou como os U2, ou como outros. Não tem a dimensão também, internacional.
É música popular também, não é?
Sim, exatamente.
Não está aqui em causa o género, não é?
Exatamente, não é isso que eu estou a falar.
É exatamente. A importância.
Mas seja qual for o género.
A capacidade de mobilização.
Reparem, mas.
E de permanência.
Exatamente. Mas seja qual for o género, isso pouco ou nada interessa.
Claro, claro.
Porque alguém que seja capaz, através da sua arte, boa ou má, é irrelevante, conseguir durante 40 anos ou mais anos, conseguir esta mobilização constante e ainda por cima intergeracional. Porque daqui a nada, como o Paulo dizia, os avós, que são os pais da idade dele, os avós, e que vão ser entretanto avós, daqui a nada vão ter os netos na faculdade, e se o Guimarães ainda der concertos, eles vão acompanhá-lo. Portanto, alguém que consiga, através de uma atividade cultural como é a música, toda esta longevidade e a capacidade mobilizadora que alguém como o Guimarães tem, é de se lhe tirar o chapéu, porque realmente não há muitos casos destes no mundo, pelo menos que eu conheça. Claro, a não ser os Rolling Stones, os U2 e se calhar mais dois ou três que consigam fazer isso. E não se esqueça de uma coisa, é que o Guimarães não está circunscrito apenas aqui ao continente, ao país, propriamente dito. É o país, incluindo as ilhas, e depois todos os 4 milhões de portugueses espalhados pelo mundo. Portanto, estamos a falar de toda a nação portuguesa que o reconhece. Podem gostar mais, podem gostar menos, mas toda a gente o conhece e toda a gente lhe reconhece esta credibilidade que lhe estou aqui a passar.
Ou seja, volta aqui Guimarães para a Europa.
Sim, senhora, mas olha...
Eu sou um grande fã dos Cantares ao Desafio. Confesso que, no entanto, Guimarães não tenho acompanhado, embora lhe reconheça todo esse interesse que referiste, mas sou um grande fã da génese, digamos, que Guimarães foi beber aos Cantares ao Desafio do Minho, do Alto Minho, e eu de facto aprecio muito os Cantares ao Desafio, ainda hoje encontras a miúda em alguns restaurantes do Minho, eventos deste género. Portanto, gigs, digamos, mais pequenos, de facto nunca tive oportunidade de ver esses grandes nomes, como o Guimarães, o Canário e por aí fora. E eu acho que é um património que nós temos e devemos, de facto, valorizar muito os Cantares ao Desafio, assim como outros tipos de cantares e danças do nosso país.
Sim, sim.
E conservar, até porque, se formos a ver, tens razão, o Guimarães está a música do Guimarães está na gênese dos Cantares ao Desafio. E, de facto, isso é um património. Nós devemos valorizar, devemos estimar e devemos, inclusive, apoiar e devemos interessar-nos por ele, porque, os por exemplo, os brasileiros têm alguma coisa semelhante a isto, aos Cantares ao Desafio, que são os repentistas. Não é nada mais, nada menos do que uma herança que nós também deixamos no Brasil e que se nota muito com isso, porque também utilizam uma sanfona e também cantam ao desafio, têm aquelas rimas que de algumas mais marotas do que outras, mas que é nada mais, nada menos do que uma herança dos nossos cantares ao desafio. Sim, e portanto, isso faz parte da nossa cultura, é uma cultura mais regional, mas que tem um poder muito grande a nível nacional e também internacional, como se vê, porque foi herdada lá fora e é continuamente promovida também no Brasil como herança cultural e como património cultural de cantares brasileiros. E em relação ao Quim Barreiros, tenho uma enorme admiração por ele, enorme, porque é uma pessoa que na idade que ele tem, que já tem uma idade muito, muito simpática, embora não aparente.
É melhor não dizer isso muito alto.
Não digo a idade dele, digo apenas que não aparenta ter a idade que tem. E porquê? Porque é uma pessoa que tem um espírito jovial, gosta da juventude, como ele chama. A juventude é o que o faz mover e o que o faz continuar, ver a alegria dos mais novos e ver que a música dele já passou pelos avós, pelos pais, agora está pelos netos, há de continuar e assim, durante este tempo todo não terá sido também muito fácil ele impor-se, porque como tudo na música, há muitos músicos, há muitos géneros musicais, há muitos intérpretes, há muita concorrência e depois também há muitos copycats e portanto não é muito fácil quem tem um género de música um bocado original, ou mais original, ser frequentemente depois tão seguido que acaba por ser também, de certa maneira, copiado, entre aspas, por outras pessoas da mesma área. Não copiado em termos, não é no sentido depreciativo que eu quero dizer. Sim. Aqui, mas em termos de... Do próprio género, das músicas, e portanto eu acho que tudo isso fez com que o Quim Barreiros fosse o que é hoje, que efetivamente eu considero que é um património que nós temos, que devemos estimar, porque independentemente de A, B ou C gostarem ou não, isto aqui não estamos a discutir género, estamos a discutir, não estamos a discutir gostos, estamos a discutir é como um género de música popular portuguesa é importante para nós e cada vez é mais importante para nós, porque depois de Quim Barreiros há outros, efetivamente, nós temos o Canário também é uma referência. Há muitos cantores.
E os que o seguiram foram mais longe, não é? Vê o caso.
Certo,
daquela menina, a Rosinha. Rosita,
a Rosinha, estava-me a lembrar dela.
Foi mais longe, claro. Porque ela conseguiu elevar, digamos, a letra da música ao ponto dela própria assumir que leva no pacote, não é?
Exatamente.
Mas nós temos portugueses excelentíssimos.
Não, repara, uma coisa, antes era música popular, portanto era uma música mais acessível.
Não era uma música popular, Alexandra, desculpa, era Pimba. E ninguém ouvia nem ninguém considerava. Que eu acho que tem havido nos últimos 10 anos é uma transformação ao nível social que, curiosamente, e ainda bem que isso está a acontecer, que tem vindo a credibilizar não só estes géneros musicais, e as televisões têm tido um papel muito importante nisso, temos que admitir. Tem vindo a credibilizar, os 2 anos de pandemia serviram muito para isso, para credibilizar alguns nomes e alguns géneros musicais. E, portanto, hoje nós consideramos que o Tony Carreira é um expoente da música tradicional portuguesa. Há 10 anos atrás era um cantor pimba como qualquer outro.
A música popular portuguesa de tradição francesa.
Ou tradição francesa, não. Pronto, ok.
Foram copiadas de autores franceses.
Sim, exatamente.
Agora, eu penso que o pimba, eu tenho a maior consideração pelo Tony Carreira, embora não faça parte dos músicos que eu ouço.
Da tua playlist.
Conheci dele das vezes que o ouvi, porque merece ser ouvido, assim como o próprio Quim Barreiros, são pessoas sensíveis e inteligentes, mas eu acho que o Pimba é outra coisa. O Pimba, para quem frequentou, hoje em dia está posto de parte, para quem frequentou aquilo que se chamava de antes os cabarés, não é? sabe bem o que é o Pimba e quem eram os grupos que iam atuar nesses cabarés. Esses sim que...
Estás a falar de cabarés ou de boates? Só para eu
não,
perceber.
cabarés. Boates é outro. Esses sim, os grandes representantes do Pimba. Que depois, digamos assim, se torna cada vez mais popular quando vem o lado mais cómico. Mas eles já eram populares, a rádio que era embrulhada. O músico que acompanhou, digamos assim, o nascimento e o fim do Pimba, e vale a pena ouvi-lo também, é o Marante, né? O grupo Iniciadores. Aqueles grupos de baile que deram início, de algum modo, a um movimento que passou para além do bairro, é que eram os grandes detentores do Pimba. Sendo que o Pimba, até a chegada do Emmanuel, digamos, que foi o grande compositor do Pimba, uma marca, uma vez que eram grupos de baile, digamos assim, ou de cantores que saíam desses grupos de baile, a marca eram as covers. Então o que é que tu tens? Tens um conjunto de músicas que acompanharam música portuguesa e que as pessoas até julgam que são portuguesas, mas não são, são brasileiras, ou são argentinas, ou são chilenas, ou são espanholas. Por exemplo, a dar um caso concreto de aquele indivíduo que imortalizou essa sim, música Pimba, 24 Rosas, um hino do Pimba. Já não me recordo o nome dele.
Não era o Trio de Mira?
Não. Era um tipo que tinha um cabelinho caracolado. À Pimba, não é? Aquelas camisas à Pimba, calças à Pimba.
José Malhoa.
Não era José Malhoa. Pensou que não era, era outro. Não. Embora o José Malhoa também tenha personificado. Talvez fosse.
As 24 então, Rosas, eu acho que é do Trio de Mira.
Não, o Trio de Mira não é de certeza. Pode ser do José Malhoa. O que é que acontece? Esses sim estão nas genes do Pimba, com músicas que não eram portuguesas. Isso mudou depois com o Emmanuel e com outros compositores que surgiram. E o que acontece é que essas músicas a rádio tinha vergonha de as passar. E eu vou dar um exemplo muito concreto. Quem fazia as letras das músicas muitas vezes nem eram letristas, eram pessoas que davam jeito e tal. E essas 24 Rosas foi pedido a um personagem da nossa praça que era muito famoso nessa altura, que era o António Sala, que fizesse a letra, e ele não quis fazer, porque achava que a música pá, era uma música pum, Pimba, que não era para rádio, digamos assim, e que era uma vergonha, não é? Depois também houve aqui alguma influência de alguns cantores Pimba.
É do José Malhoa, as 24 Rosas.
Pronto.
Mas eu disse, ninguém se acreditou.
Mas a música original não é, a música original não é José Malhoa.
Pois, talvez.
A música não é. Havia um conjunto de cantores brasileiros que também ajudaram nessa pimbalhice. Um deles era o Sidney Magal, que ainda há bem pouco tempo era vivo e continuava na pimbalhice, não é?
Portanto, e continua a ajudar.
As golas da camisa de um quilómetro e a camisa aberta para mostrar. Portanto, eram todos considerados. Então, estou a dizer
nem
que não podemos confundir esta vaga de fundo, que de algum modo acabou também por popularizar aquilo que era a canção tradicional, neste caso estamos a falar dos cantados ao desafio, acabou por trazer a possibilidade desses indivíduos também aparecer, mas não podemos confundir o Quim Barreiros com música Pimba, não. Quim Barreiros canta música.
Não, todo, mas eu não estava a confundir. Aliás,
as letras são baseadas no princípio repentista dos cantados ao desafio.
E são originais.
Se nós virmos, são Vias do Minho e são outras músicas, de facto, de base popular e tradicional.
E são originais.
O Pimba era muito baseado em músicas internacionais que faziam sucesso, não é? Por exemplo, aquele caso que de algum modo deu lugar ao Marante como figura a solo, que é aquela música o Garçom, não é? Que conta a história de um tipo que está no balcão de um bar, que tinha passado uma série de sábados geralmente amorosos. Essa música era do grande cantor Pimba, entre aspas, Reginaldo Rossi, que é de facto um tipo, só vendo para se perceber que é de facto um pimbalhão.
Sim, sim, mas olha, como antes está firme e irto. Tenho de vez em quando acompanhado aí nessas emissões mais de tarde dos canais portugueses e olha que ele está a firmir.
O cabelo dele é que está como o meu, não é?
É, exatamente. Pronto, o cabelo dele está um pouco... Precisava de, se calhar, algum amaciador. Mas isso aí...
Mas olha que me deu a impressão que o Nick Cave, portanto, já há muito tempo pinta o cabelo. e me deu uma impressão ver que um cabelo, portanto, ele no palco está sempre a mexer, não é? Portanto, é natural que sua. Então, eu notei uma coisa curiosa, é que o cabelo pintado, no caso concreto dele, e penso que no caso de todos os cabelos pintados, o suor cai de maneira diferente, apresenta-se de maneira diferente, e isso me deu-me alguma impressão.
Cola muito, não é?
É uma coisa, como vinha, o conselho que dou, e é o único, é que de facto, deixe-me pintar o cabelo, porque todos os outros elementos da banda estavam de cabelos brancos e barbas brancas, e ele era o único que mantinha o cabelo... Tinha o cabelo pintado e acho que... Pronto, não sei.
Com tantos temas de conversa interessantes, estamos aqui a falar do cabelo do Nick Cave. Podia ser pior. Podia ser pior,
a propósito da pimbalhice, não é? Ninguém está aí.
Bom, mas também tivemos o desempenho da Seleção Nacional, que é sempre alguma coisa que nos deixa, pelo menos, empolgados. E ela acabou por, seleção de futebol, naturalmente, e ela acabou por chegar praticamente ao final deste primeiro quadro de competição da Liga das Nações, com um empate e várias vitórias. O que é que vocês têm, se é que têm visto também futebol? Tu, Paulo, eu já sei que esta pergunta não é para ti, estou a falar mais com o Alexandre. O que é que vocês têm achado da seleção nacional?
Surpreendente, diz Alexandre. Surpreendente.
Vocês têm que começar a organizar-se.
Na verdade, eu acho que a seleção nacional tem sido surpreendente, como diz o Paulo, de facto, mas eu acho que, acima de tudo, nós temos tão bons jogadores. É uma coisa que até dói, porque eu acho que num país tão pequeno nós temos jogadores de excelência, não só a jogar, não só no banco de suplentes, não só a jogar, que poderia fora da seleção e que poderiam estar a jogar na seleção. Eu acho que é um orgulho enorme termos gente tão valorosa num país tão pequenino e de facto, e sempre a ser cobiçada pelos clubes dos outros países e por toda a gente. Eu acho que a seleção é difícil aí escolher, porque ao dia de hoje nós temos jogadores de excelência que têm vindo a jogar e que já começam a acusar algum cansaço por motivo das suas próprias idades, não é? Já são jogadores com 30 e muitos. E neste caso estou a falar do João Moutinho, estou a falar do Pepe, estou a falar do Cristiano Ronaldo, que porventura, apesar da sua idade, continuam a jogar como se não houvesse amanhã.
Não, Alexandre, agora... velho, velho está o Paulo.
Não, eu só falo ao nível das idades, não é? Não estou a falar ao nível das... Agora, parece-me a mim é que os novinhos, que estão agora a serem também treinados desde algum tempo esta parte, acho que serão uma boa descendência e uma boa herança destes jogadores que temos já com mais experiência, porque eu acho que os novinhos hoje em dia, estes jogadores mais novos, têm outras, enfim, também fruto de outras experiências, de outros treinos, de outros convívios também com outros jogadores, muitas vezes outros clubes, outros países, e conseguem ter uma maturidade muito grande em campo e conseguirem fazer, se calhar não conseguem fazer à primeira aquilo que os outros fazem, mas também não precisam de muito mais, nem muito mais horas nos pés a correr pela seleção para começarem a fazer aquilo que os mais experientes fazem.
Sim.
Portanto, eu acho que só temos é que nos congratular, porque efetivamente um país tão pequeno é gerador de grandes talentos, é gerador de grandes treinadores também, porque se estes talentos existem foi porque alguém também lhes deu sabedoria, conhecimento, e lhes deu também todo o ensinamento para eles conseguirem chegar. É fruto do trabalho deles e dos seus treinadores desde miúdos, e eu acho que o futebol português tem, tem cada vez mais futuro e para ser considerado e estar no top 5 mundial.
Nós temos muita qualidade em diversos aspectos. Agora, não tenho nada contra o futebol, tenho contra a atividade do futebol enquanto negócio, ou seja, transformando o futebol num estado dentro de um estado, neste caso, num estado dentro do estado português.
Eu estava com a receio que fosses por aí.
Não, mas fiquei para outro dia. Mas a propósito dos portugueses, dizer o seguinte, fiquei muito satisfeito por saber que um portuense acaba de receber o prémio de inspiração, prémio Verde Visão. Ele que está, ele e um conjunto mais alargado de pessoas, mas ele, de algum modo, de forma mais saliente, ele é fundador da Casa Comum da Humanidade. Este projeto é reconhecido pela ONU do clima, não é? Estável.
Estamos a falar de quem?
Paulo Magalhães. Ele que está por trás daquilo que é o entendimento do clima, digamos assim, e tudo o que lhe está adstrito, como património comum da humanidade. Ou seja, entendermos o ambiente como capital intangível, entendermos o ambiente como sem fronteiras, e de facto ele está na base de este pensamento, claro, estou a falar de uma equipe de pessoas, está na base daquilo que é, curiosamente nós temos uma lei de base do clima já em Portugal, que é uma coisa extraordinária, e que eu diria que é, se não for a mais avançada do mundo, é das mais avançadas do mundo.
Afinal de contas, não é só no futebol, não é?
Exatamente, fico muito contente, só tenho pena é que, de facto, estes portugueses não tenham o relevo necessário, em especial quando falamos do espaço de cobertura televisivo e mediático. Eu acho que deveríamos dar mais valor aos portugueses. Aliás, existe um programa já há anos,
sim.
Que fala exatamente sobre portugueses no mundo, e haverá outros, naturalmente, que falam dos portugueses em Portugal. Mas devia haver mais programas a falar sobre isto, não desmerecendo, naturalmente, o futebol.
Fica anotado, caro Paulo, cara Alexandra. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Conversas que Não Interessam a Ninguém com Alexandra de Lelo, Jorge Souto e Paulo Vieira de Castro. Para a semana estamos aqui de novo.